Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
Quero cumprimentar a todos, especialmente os membros da banca, professor Léo, professor Gisali, professor Maria Zilda, também conhecida de Campus e algo assim, professor Ronaldo, e agradecer também os técnicos administrativos, Mailon, a Renata, que está nessa função dolorida de filmagem. Ok, eu gostaria de começar dizendo que apresentar o Memorial de Atividades Acadêmicas significou para mim um certo desconforto, pois o fato de me colocar em perspectiva literalmente gerou um desconforto. Eu preferiria apresentar qualquer personagem da história, menos a mim mesmo. E considerando o período que nós estamos vivendo aí, Natal se aproximando, e eu apresentar o Memorial Descritivo, Memorial de Atividades Acadêmicas, e considerando que hoje, 6 de novembro, é dia de São Nicolau, eu me sinto assim, em certa medida, como aquele menino, à medida que o Natal se aproxima, tem que provar que foi bem comportado, fez os deveres. Né? Então eu vou tentar mostrar que ao longo desses 20 e poucos anos, em certa medida eu fui comportado e fiz os deveres da universidade. Né? E quero dizer que ao longo desses anos de labor acadêmico, muitas atividades, e quando eu digo muitas, eu colocaria assim, muitas em letra maiúscula e grifadas, né? Muitas atividades elas não geraram nenhum documento comprobatório, nenhum certificado, nenhuma portaria. No entanto, são atividades que para mim foram muito significativas, são significativas, especialmente em função dos resultados e do alcance que essas atividades tiveram. Eu penso, por exemplo, num dia de campo em Rio Antinha, interior do município de Tuporanga, com mais de 500 agricultores. Naquele momento, eu não me ocorreu dizer assim, eu preciso de um certificado do que eu tive aqui conversando com vocês sobre história agrária, ambiental, revolução verde e assim por diante. Da mesma forma, quando algumas vezes, um trabalho de extensão no interior do município de Rancho Queimado, trabalhando com grupos de jovens sobre aspectos do agronegócio e da história ambiental. Isso não gerou nenhum documento, né? Ou uma assembleia sinodal das senhoras luteranas do estado de Santa Catarina, mais de 500 senhoras e eu falando sobre imigração, a trajetória da igreja luterana, a relação entre germanidade, igreja, e assim uma série de coisas que foram extremamente importantes, mas que não geraram nenhum documento comprobatório. Destaco também a participação em programas de rádio, em várias emissoras do interior, né? Onde se esperava uma palavra em torno da questão relativa a agronegócio, imigração, história ambiental, ou programas de TV, vários, participações RBS, TV Justiça, TV UFSC, em parte, esquecimento mesmo, mas, enfim, não estava no meu horizonte solicitar um documento naquele momento, mas foram atividades com um significativo alcance, né? Que para mim significaram uma contribuição. Eu penso que eu consegui traduzir, em certa medida, o saber acadêmico numa linguagem compreensível para um público leigo que nunca estudou ou que estudou muito pouco. Por isso, eu quero dizer também que eu rejeitei, ao longo desses anos, vários convites para eventos acadêmicos em várias instituições, diversas universidades, mas nunca fiz, ou fiz quanto estritamente necessário. Nunca rejeitei convites para falar com um grupo de agricultores. Isso, para mim, sempre teve um significado muito especial. Então, essas colocações, em certa medida, apontam para o meu interesse pela temática relativa à imigração alemã, à história rural, à história ambiental, pois são temas que estão vinculados à minha trajetória de vida, que começou, quem leu, o senhor Zueiro, né, meu memorial, que começou lá em Cidade Gaúcha, um lugar que existe no noroeste do Paraná, e que seguiu por Londrina, depois Pelotas, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, Berlim, Hamburgo, Basileia, Greifswald, e em cada um desses nichos, né, creio que foi possível reunir muita coisa interessante. Eu começo destacando, eu salto por cima da infância, adolescência, e começo destacando a minha trajetória como estudante de medicina veterinária na Universidade Federal de Pelotas, e nessa entrei em 1974, e logo no segundo ano fui eleito representante discente no CUM, o Conselho Universitário, e presidente da Casa do Estudante de Pelotas. Isso em 1976-77. Eu destaco esse período pelo seu significado em função de como nós estávamos vivendo ainda regime militar e o que significou ser representante no Conselho Universitário e uma coisa muito simples, né? Presidente de Casa de Estudante. Né? Eu percebi o quanto isso foi difícil, porque como representante no CUM, uma vez eu estava em Pelotas, alguém veio até a residência dos meus pais, num outro município, me perguntando alguns dados e deixando um parecer que deveria ser dado numa reunião em função de um processo do qual eu seria relator. Aí eu percebi o jogo de forças naquele momento. Né? Bem, concluí o curso de Medicina Veterinária em 1978 e ao longo de 12 anos, então atuei como veterinário entre pequenos agricultores, especialmente começando na região ocupada pela imigração alemã pomerana, e pequenos agricultores de fala pomerana. E destaco especialmente o significado disso num contexto de implantação da Revolução Verde e seu significado, a onda modernizadora na agricultura, onde um agrônomo, um veterinário, era treinado a alterar substancialmente tudo. E a visão que nos era passada na universidade era de que o agricultor não faz absolutamente nada correto. Ele tem que adotar métodos que o coloquem dentro de uma estrutura moderna e assim por diante. Isso sempre significou também um conflito. Pois é, da medicina veterinária eu migrei para a história, começando com então, um novo vestibular aqui na UFSC, em 1982. E, então, realizei a minha graduação, o meu mestrado, trabalhando como médico veterinário. E, ao final do mestrado, então, fiz um concurso na Universidade Regional de Blumenau, na FURB, e logrei êxito e comecei a dar aulas na FURB durante 5 semestres. Nesse período, então, ingressei no doutorado na USP. E, dentro desse contexto, as minhas atividades de ensino, então, começaram concretamente em Blumenau, durante 5 semestres, e a partir de 92 aqui na UFSC, com um concurso para Teoria e Metodologia da História. De fato, me foi dado uma disciplina de Teoria e Metodologia da História 5, mas de troco recebi a disciplina de EPB. Então, eu fui assim uma espécie de coveiro da EPB. E os alunos estavam assim com uma EPB. E eu propus, olha, de fato vamos fazer um estudo, mas vamos eleger um tema. A problemática da terra no Brasil. Então esqueçam o EPB dentro da concepção do EPB. E conseguimos fazer então um bom curso trabalhando a questão da problemática da terra. Então, em 92 iniciei dando aula aqui, iniciei o doutorado na USP. Isso significava um certo sacrifício, porque três disciplinas e semanalmente corria para São Paulo. Em 94 eu terminei o estágio probatório e tive então a licença e fui a Berlim com uma bolsa do EKD, de Hannover, e aí começou então essa relação muito próxima, estreita e produtiva com instituições alemãs. Né? Ainda no que diz respeito a atividades de ensino, eu diria que para mim ser professor é algo inseparável do aspecto humano. E isso exige diálogo, e diálogo exige estar presente exige disponibilidade, e disponibilidade exige tempo, prioridades. E eu também gostaria de deixar bem claro que nesse processo, muitas vezes eu tive que sacrificar projetos, artigos, uma série de outras coisas que certamente teriam possibilitado um lattes mais robusto, mas foi opção minha. Procurei e procuro dar mais ênfase ao aspecto humano. Eu penso que, para mim está muito claro, nós lidamos com formação. E formação é muito mais do que informação, por mais importantes que elas sejam, não? Então, a formação é algo que me atrai e que vai além da informação. Como eu coloquei no meu memorial, penso que, eu estou convicto disso, e aqui eu falo veterinariamente, é necessário ouvir os latidos do coração, né? E o coração late, e é necessário ouvir esses latidos. Ainda dentro do leque ensino, eu destaco o laboratório de imigração e história ambiental, o qual eu coordeno desde a sua criação, em 1993, portanto são 23 anos, e aí passaram algumas gerações de universitários, né? E para mim o Labima é uma espécie de menina dos olhos dentro da universidade, visto que se tornou um espaço acadêmico, sim, mas ao lado disso um espaço agradável de convívio entre graduandos, mestrandos, doutorandos e de quando em quando algum pós-doutorando. Eu valorizo muito o que temos feito ao longo desses anos, são as saídas de campo, as viagens de estudos, e isso é algo cada vez mais difícil na universidade. E no Labima temos conseguido fazer isso, porque o que passa pela retina me parece que é algo que marca mais do que aquilo que foi lido, discutido, e a gente procura enfatizar as duas coisas. Também o Labima deu origem a uma linha de pesquisa, o nosso programa de pós-graduação, e do Labima saíram vários componentes que hoje exercem docência, aí daria para dizer mais ou menos do Oiapoque ao Chuí, né? Porque temos gente sim lá em Roraima e temos gente no sul do Rio Grande do Sul, na Universidade do Pampa. Então isso é motivo de satisfação. Né? Outra atividade a qual me dediquei e mais recentemente voltei a ela foi o Programa de Estudos Tutoriais, o PET, História. Ali a gente trabalha com 12 bolsistas que devem necessariamente ter experiência em ensino, pesquisa e extensão. E ali algumas coisas interessantes foi possível desenvolver, foi através ou foi via PET que se conseguiu ressuscitar a arqueologia aqui na USC, através das semanas de arqueologia, e isso criou uma demanda. E essa demanda resultou em abertura de um concurso para um arqueólogo. E hoje temos a disciplina de arqueologia no curso de História. Né? Da mesma forma, firmamos um convênio, quando eu digo firmamos, a universidade. E eu estive, no primeiro momento, na elaboração desse convênio com o Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, e que possibilitou alunos nossos, então, fazerem a sua pós-graduação na área da arqueologia em Portugal. Também a experiência de, através do PET, criarmos um cursinho pré-vestibular para estudantes carentes. Foi uma experiência muito gratificante. Um grupo aí de 30 alunos, não mais, em função da limitação de espaço. E interessante que desses, mais a metade passou no vestibular. E nós podíamos dizer assim com certo orgulho, o cursinho que mais aprova. Também o projeto Conexão de Saberes entre os vários PETs da UFSC e uma comunidade carente próxima aqui à UFSC, a comunidade da Serrinha, isso deu uma experiência sui generis quando os nossos estudantes foram até a comunidade, visitar a comunidade, conversar, historiar essa comunidade. Então foram experiências assim que o PET foi marcante em vários aspectos. Também destaco uma articulação de parcerias e de convênios internacionais. Como eu dizia antes, a partir de 94, então, eu fiz esse período de doutorado de sanduíche na Universidade Livre de Berlim, e ali começou um contato com professores, com colegas, um contato que tem sido muito, muito produtivo. E também o fato de ter tido a oportunidade de conhecer Berlim, pouco após a queda do muro, e o fato de ter morado no lado oriental de Berlim e ter tido muito contato com alemães orientais, isso me despertou um interesse muito grande por conhecer o cotidiano dos alemães da Alemanha Oriental. Ok, 2003, 2004 eu volto a Berlim para o meu primeiro período de pós-doutorado. E ali sim as articulações elas se fortaleceram, e muitas se estabeleceram, através de órgãos como GTZ, ADLAF, EKD e assim por diante. Isso me possibilitou voltar a Berlim em 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, não, 16 também não, mas 17, espero que sim. Bem, com isso, quero enfatizar que essas parcerias elas foram estabelecidas de uma forma um pouco diferente. Foram parcerias institucionais, possibilitando que estudantes nossos pudessem e continuam podendo ter um período de experiência em universidades alemãs. Quando eu digo diferente, porque não foram parcerias que beneficiaram a mim como pesquisador, ou algum pesquisador alemão que viria para cá. Então, uma parceria envolvendo duas pessoas. Não, foram parcerias, são parcerias que envolvem o nosso departamento de História. Então, são vários estudantes que têm tido essa possibilidade de passar dois semestres na Alemanha, e assim como nós temos recebido vários estudantes da Alemanha, especialmente a Universidade, o Lateinamerika Institute em Berlim, a Universidade Ernst Moritz Art em Greifswald e a Universidade de Colônia. E no momento, as atividades mais intensas são com o curso de História da Universidade de Greifswald, onde temos duas estudantes no momento lá. E ao lado disso, uma estreita parceria com a Fundação Paul Guerra, em Berlim, que é uma fundação que trabalha com refugiados de guerra. Tá? E o meu contato nessa instituição foi tentando entender um pouco mais o que é a história do imigrante não voluntário, mas do imigrante forçado. Então foi muito intensa a convivência na Fundação Paul Guerra, inclusive lá eu, não como refugiado de guerra, mas eu pude morar dentro da instituição. Né? Isso me deu um contato muito grande em função de vizinhos afegãs, sírios e assim por diante. Né? Rapidamente, em relação à administração, algumas experiências também foram marcantes, porque eu ocupei alguns cargos. A professora Eunice colocava hoje de manhã que isso todos os professores deveriam fazer o papel de vidraça e não só de estilingue. E, então, para mim, foi marcante ter sido chefe de departamento em duas ocasiões diferentes, coordenador de curso de graduação, coordenador de extensão, coordenador de segurança de provas da COPERV, também a experiência de elaborador de provas do ENAD durante 5 anos. Agora eu posso falar isso, porque os alunos não lembram mais, não fizeram essas provas do ENAD nessa época. Né? Com relação a atividades na pós-graduação, é um tanto constrangedor falar em números, né? Mas eu diria assim, orientações em número. Até semana passada havia orientado 82 TCCs, essa semana significa que são 85, porque 3 terminaram semana passada. E nos 18 anos de atuação na pós-graduação, consegui levar a termo 20 mestrandos e 13 doutorandos. E no conjunto de bancas e assim por diante, pelos meus cálculos, passo um pouquinho de 200 bancas entre mestrado e doutorado em várias instituições. Também, claro, a orientação de alunos, monitores, bolsistas, estagiários, isso tem, para mim, tem sido assim, muito importante, uma atividade da qual eu efetivamente gosto de realizar. Porque o resultado disso é a solidez do laboratório, que tem tido então uma certa visibilidade em nível nacional, uma credibilidade, né? Fortalecimento da linha de pesquisa na pós-graduação e um número considerável de publicações, considerando que os nossos alunos têm ocupado espaços em várias revistas, livros, capítulos de livro. Sobre o meu tema de pesquisa, ficou evidente no meu memorial que o tema, assim, a âncora é a imigração alemã. E por que esse tema? Porque eu senti há muito tempo a necessidade de questionar o senso comum que marca o staff historiográfico, especialmente catarinense, que elege a imigração alemã como sendo assim, uma espécie de absolutamente nada deu errado na imigração alemã. É um senso comum, e para mim está claro que senso comum não é critério de confiabilidade em história. Então eu comecei questionando o grupo do qual eu venho. Né? Então meu mestrado foi nessa direção, estudando a comunidade alemã aqui em Desterro. Então, numa situação onde os alemães ocupam um espaço já consolidado por uma sociedade luso-açoriana. No doutorado dei sequência a isso, estudando a rede de escolas alemãs do século XIX até a nacionalização em 37 e o processo de modernização. E a partir daí venho me ocupando com o estudo da imigração, eu diria assim, o alemão rural, as formas de ocupação de espaço, a relação entre o imigrante e o caboclo, o indígena, temas que o staff historiográfico simplesmente se nega por entender que o imigrante é um agente da modernização e que, portanto, ele vem trazer a civilização para dentro da barbárie. mas pouco se fala da barbarização do imigrante, se esse termo, eu acho que não cabe bem, mas a influência do caboclo sobre o imigrante. E claro, o fato de ingressar pela história agrária e meio ambiente, em grande medida, em função do meu passado. A medicina veterinária me autoriza a entrar nesse universo, porque facilita o domínio de uma linguagem e por entender que a história agrária é uma história que não tem sido ainda suficientemente estudada. Ainda nesse universo de pesquisa, em 2003 eu fiz uma pesquisa que, em certa medida, é o ponto fora da curva. Por que é o ponto fora da curva? É a pesquisa que eu prestei a pedido da editora Companhia das Letras, que resultou no livro do Chico Buarque, O Irmão Alemão. Então, foi uma pesquisa, no primeiro momento, que eu fiz por ter interesse em fazer um rastreamento da passagem de Sérgio Buarque de Holanda em Berlim durante os anos de 1928 e 29. Em função disso, é que as coisas vieram à tona. E quando eu tive certeza do irmão do Chico Buarque, eu mandei um e-mail para a Companhia das Letras e na semana seguinte o Chico estava em Berlim. E aí iniciamos uma pesquisa muito interessante, que foi a pesquisa nos arquivos da TV estatal da Alemanha Oriental, em Babelsberg, em Potsdam, a pesquisa nos arquivos da Stasi, e que trouxeram toda a trajetória desse irmão do Chico, e aí o Chico disse, bom, agora eu posso escrever o livro, porque eu sei quem foi o meu irmão, e não... Então, eu diria, essa pesquisa foi o ponto fora da curva. Mas foi um ponto interessante, porque é uma pesquisa que saiu dos padrões de uma pesquisa de um historiador. Ela começou não nos arquivos da Stasi, não nos arquivos da TV, mas começou num boteco de periferia de Berlim, conversando com jornalistas e intelectuais da antiga DDR, que começaram a apontar algumas coisas que deram o start, né? Então foi um ponto fora da curva. Em relação a projetos em andamento, os senhores viram no memorial, são alguns projetos, vários em parceria com a professora Eunice, conforme mencionado hoje pela manhã. E a guisa de conclusão, porque eu tenho 30 segundos, eu diria que aquilo que eu colocava no início, ser um bom professor, continua sendo o desafio que está no meu horizonte. E é para lá que estou caminhando. E eu não consigo chegar, mas estou na caminhada. Obrigado.
Registro da defesa de memorial do professor João Klug, realizada no dia 6 de dezembro de 2016, na sala 10 do Departamento de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.